Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 5. 18.075 Esqueleto. Capítulo V. Lihoi Samus e Musi Vitor Leal Dom Pedro tinha razão. Para o seu caráter independente, era afinal uma verdadeira humilhação aquela constante necessidade de recorrer aos serviços do Satanás. O que ele mais desejava? Havia muito, era um amor que pudesse satisfazer o seu orgulho de homem. Aquilo rebaixava diante de cismo, lhe ao receber um beijo, que não era o homem, forte e apaixonado vivia que o recedor pela força e pela paixão, mas o príncipe, vencedor pelo nome e pelo prestígio da posição. E esse amor, que ele sonhava no íntimo, essa esperada paixão desinteressada e nobre, apareceu-lhe, nem o podia imaginar o Satanás. Ah, no mesmo dia em que Branca deixara que o seu coração se dependurasse cativo dos velos bigodes negros de Paulo de Andrade. Quando a procissão passara, um ano antes, pelo lugar em que estavam Branca e D. Emencianian, naquela tarde radiante em que a moça pela primeira vez sentira o coração bater sob o domínio de um olhar de homem, o príncipe, que empunhava uma das varas do palio, viu de relance a filha do seu alter ego. Dessa tarde em diante, houve para ele a ansiedade indizível de rever e de possuir aquela criatura loura, cujos olhos refletiam a mais por inocência e toda a ingenuidade de uma criança. Ah, o príncipe já dava farto em mastigar frutos maduros. O que ele agora queria era o sabor excitante dos pêssegos verdes, ainda não cobertos de penugem. Viu-a de novo na festa de Sebastião, viu-a nos tedeum solenes dos dias de gala, viu-a passeio, viu-a no Largo do Passo, onde naquele tempo as famílias iam tomar fresco, pelas tardes abrasadas do verão. E privado até então de uma ocasião própria para lhe falar, o príncipe ardia em impaciência e em febre. Entre duas conquistas fáceis que lhe arranjava o Satanás, aparecia-lhe sempre a loura imagem de Branca, dominando tudo, apagando tudo com o seu brilho e a sua pureza de estrela inacessível. Na ocasião em que, por Bassófia, Pedro atirou ao Satanás aquela frase orgulhosa em que vinha explodir, despeitada, a sua altivez, estavam as coisas nesse pé. O príncipe, sem que uma só palavra pudesse trair as suas ocultas intenções, não falou mais ao Satanás na aventura em que se tinha empenhado. Não que esse escrúpulo natural de cavalheiro o retivesse, não querendo magoar na parte mais sensível da alma o seu fiel servidor, ele não sabia que Branca era filha de Paulingrini. O que lhe retinha em discrição era o desejo de poder um dia, mostrando-lhe e provando-lhe que os seus serviços não eram indispensáveis, dizer-lhe:
Vês, Potsusta, que quer melhor do que todas as outras, e não foste tu que madeste.
Não me foi dada pela tua dedicação, nem pelo nome, nem pelo meu prestígio. Amou-me, porque me achou belo, porque me achou for valente, porque satisfiz o seu ideal, porque encontrou em mim o homem que lhe devia rasgante dos olhos o horizonte limitado da vida e do amor. Já vês que os teus serviços não são indispensáveis. E redobrou de vigilância e de esforços. Afinal, conseguiu saber onde morava a sua desconhecida. Seguiu uma vez que a encontrou, embuçado, à saída de uma novena do parto. E começou todas as noites a rondar a casa da Rua do Conde, na esperança de ver sair alguém cuja conivência pudesse comprar a peso de ouro, na esperança de que um acaso providencial viesse inesperadamente em seu auxílio. Uma noite, acreditou ter conseguido o que queria. Estava à espreita, num terreno que havia em frente à casa, e onde se estava fazendo obras, quando viu um embuçado chegar, olhar demoradamente a varanda verde, por cuja janelas passava a luz do interior, bater três vezes com os copos espada e entrar, depois de longamente ter escrutado todo o arredor com um olhar cuidadoso. Que poderia dizer aquilo? Mas não esperou mim. E o homem sair pouco depois, com as mesmas precauções com que entrara. Deixou-o seguir um pouco e acompanhou-o depois, até que o viu entrar na tasca do Trancoso. Foi aí que se convenceu de que o homem que gozava a felicidade, até então inacessível para ele, de entrar naquela casa, que se lhe afigurava uma fortaleza repugnável, era o Satanás. Procurou a princípio descobrir que relações podia haver entre ele e a sua desconhecida. Mas, desistiu, o se é amante dela melhor. Mais completa será a lição. Empregou pessoas dedicadas para o espionar a casa, e ao cabo de alguns dias soube que a menina chamava-se Branca e vivia em companhia de uma velha espanhola. A obra de sedução prosseguiu. Dona Merenciana, a das as ofertas de dinheiro. O pôs uma resistência inabalável, só obteve como resultado no resultado citar a impaciência e o desejo do príncipe, o que se resolveu a empregar os meios violentos. Organizou-se o plano de ataque. Uma noite, o príncipe escondeu-se nas obras que se faziam na rua do conde, com dois homens dispostos a tudo. Todos armados, todos cautamente embrulhados em compridos capotes. Das dobras do capote de um dos homens que acompanhavam o príncipe, o mais alto e mais magro, o que parecia um grande pomponto negro de admiração, via-se emergir uma durindana formidável. Era do momento, não se fez esperar, por volta da meia-noite viram chegar à casa o vulto do Satanás. O por São Tiago de Compostela.
Ganho.
Bias, temos Mouro? Semos Mouro. Vou a ele. O príncipe impôs-lhe silêncio. Como de costume, a demora do Satanás foi curta. Pouco depois saiu e desapareceu no alto da rua, para o lado da rua do Piolho. Os três homens saíram então do esconderijo. A Pedro bateu à porta as mesmas três pancadas do Satanás. A porta abriu-se. Naturalmente de... Emerenciana pensara que era o Satanás que voltava a fazer-lhe qualquer recomendação, de que se esquecera. Mas em menos de um minuto, agarrada de surpresa, mal teve tempo de dar um grito, a velha viu-se solidamente amarrada e amordaçada e entregue à guarda de D. Bias. O outro homem ficou de guarda à porta e o príncipe se subiu, levando o lampião que Emerenciana trouxera. Dona Bias sentou-se filosoficamente a um degrau. Pousou a durindana nos joelhos e sacou da profundidade de uma das as algibeiras do gibão uma naca de presunto. Sinto muito, sim, respeitável dama, não lhe poder oferecer um pouco desta parca refeição. E continuou esmoendo o presunto com um grande barulho de queixos, e que soava na treva da escada como uma tempestade. Mas de cima começou a chegar um barulho de passos e de vozes. Ah, bem que a boa emerenciana distinguia a voz aflita de Branca. E desesperava-se a velha espanhola, sem poder acudir à sua querida filha, ali amarrada, diante daquele fantasma que comia. Por fim ouviu-se um grito, e nenhum outro rumor chegou de cima. Mas o homem que estava à porta bradou. Quem vem lá? Bias engasgou-se com um pedaço de presunto, compreendendo que o companheiro batia silafora com alguém, ouviu tinir de ferros, ouviu passos de quem fugia, viu a porta abrir-se e um homem entrar tropeçando no corpo da velha. Era Paulo de Andrade que ouvira o grito e a quem a presença do homem armado à porta causara suspeitas. Ao esbarrar no corpo, abaixou-se e reconheceu-o. Dona Bias esgueirou-se como uma sombra pela parede, saltou à rua, disparou, tropeçou na espada, caiu, levantou-se e foi cair extenuado à porta do trancos de onde o Satanás vinha saindo. Paulo de Andrade, preocupado em desamarrar a velha, nem dera por ele. Subiu a escada 4 e 4, de espada em punho, viu deserta a sala da frente, entrou como um cego no quarto de Branca. Todo o quarto estava em revolução, cadeiras caídas, roto o cortinado do leito, onde Branca jazia estendida, sem dar acordo de si. O príncipe, vendo entrar o capitão, teve apenas tempo de apanhar a espada e pôr-se em guarda. Paulo arremeteu contra ele, no miseral, mas estacou de repente e veio recuando até a parede, com um grande espanto na fisionomia alterada. Reconhecer o príncipe. Lia-se então na face do moço capitão a luta que dentro dele se travava. Por duas vezes pareceu atirar-se contra o seu rival. Pedro esperava o sereno, com o olhar fito no dele. E Paulo, deixando caja espada, cravou no peito o punhal, indo bater com a fronte na borda do leito, onde Branca continuava sem sentidos. Quando Bias, à porta do trancoso, conseguiu recuperar o uso da fala, começou a contar o caso ao Satanás, preparando-se para mentir à vontade.
Ai!
Imagina a ova,
eu amava elas, nos amavam.
Tudo pronto já, quando de repente vivemos uma casa invadida por 200 homens armados.
200?
Espera, não. Não eram 200, mas eram 100. Cai sobre nós. Bati-me como sabes que me bato sempre.
Mas, onde isso?
O na casa, homem, e caia. O na casa da rua do Conde, ora ova. Mas o Satanás não quis ouvir mais nada. Aquele nome de rua do Conde de encheu-o de um pressentimento terrível. Dona Bias nada dissera, mas o escultor ouviu uma voz secreta gritar-lhe que era a filha quem corria perigo. Não ouviu mais e correu, deixando em meio da narração o bravo fidalgo de Espanha, que entrou para a taverna, a afogar no seio de um pichel a sua sede de sangue. O Satanás encontrou a porta aberta.
Ah, era verdade.
Um rugido surdo lhe saiu da garganta, voou pela escada acima, louco de raiva e de terror. E parou à porta, sem movimento e sem voz, diante daquele quadro terrível. Branca desmaiada ainda. Paulo, erguido no chão, sobre uma poça de sangue, a velha rezando, ajoelhada diante do oratório. O Satanás sentiu que a razão lhe ia fugir. Mas compreendeu. Sim. A sua filha fora desonrada por aquele miserável que ali estava estendido. Desonrada, desonrada sua vida, manchado o seu único amor, calcada aos pés toda a sua felicidade. Uma nuvem de sangue lhe cresceu diante dos olhos. Ah, era velha a culpada. E louco, troproco, alucinado. Embebeu a sua espada até aos copos entre as duas espáduas da espanhola. O sangue jorrou de repente e borreveu gotas vermelhas o manto de Nossa Senhora. Nesse momento, uma gargalhada longa, sinistriosa, repercutiu no quarto. Branca assistira ao assassinato. E de pé, cercada pelo véu de ouro dos cabelos, torcia as mãos e ria e ria. Enlouquecera,